A palestra que você não ouviu, você ouve aqui. Está entrando no ar. Na Tribuna Espírita. Coordenação e apresentação, Marcelo José.
Hoje vamos apresentar a palestra de Raul Teixeira, realizada no dia 15 de agosto de 2010, no Arouca Barra Clube, durante um encontro com Chico Xavier, promovido pelo Centro Espírita Joana de Ângeles, que fica na rua Gilberto Amado, 311, Barra da Tijuca. Com vocês, a palestra de Raul Teixeira.
Queridas senhoras, queridos senhores, meus queridos irmãos espíritas, que Deus nos abençoe e nos guarde em sua paz. É do nosso conhecimento de que desde que o mundo existe, a mediunidade é uma realidade sobre ele. A partir do momento em que a primeira criatura humana chegou à Terra, a primeira comunidade de criaturas humanas esteve no mundo, ali começava a necessidade de que o mundo espiritual se projetasse no trabalho do atendimento, do norteamento, do socorro a essas almas. Dessa maneira, quando chega ao mundo Adão, que não era um homem, não era um nome próprio, Adão era a raça adâmica. Adão significava raça humana. Por isso o Espírito Emmanuel se referir à raça adâmica, quer dizer, a raça humana. Nesse período, os Espíritos falavam à Terra, dirigindo-se a essas criaturas primordiais. A mediunidade, desse modo, é uma presença permanente no planeta. Quando, em 1861, Allan Kardec publica o Livro dos Médiuns, ele vai abrir o capítulo referente aos médiuns e dirá, logo no primeiro item, todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é, por essa razão, médium. Notemos que ele não disse que todos os espíritas são médiuns, que todos os umbandistas são médiuns. Ele disse que todo aquele que sente num grau qualquer, pode ser espírita, umbandista, católico, evangélico, maometano, budista, ateu, mas se sentir num grau qualquer essa intervenção do mundo invisível, essa percepção dará ao indivíduo a condição de médiuns. Então Allan Kardec nos apresenta em O Livro dos Médiuns duas conceituações para médium. Uma que podemos dizer que é o sentido amplo, lato. Todo aquele que sente num grau qualquer, daqueles que materializam espíritos, que incorporam espíritos, até aqueles que têm um arrepio no cucuruto da cabeça, quando pensa na avó que morreu, quando reúne a família, tem uma percepção ligeira, uma vez na vida e outra na morte, estão incluídos nessa conceituação ampla de Allan Kardec. Todo aquele que sente num grau qualquer. Mas logo a seguir, no mesmo texto, o codificador estabelece aquilo que chamaremos de uma conceituação particular, específica. No entanto, diz ele, usualmente chamam-se médiuns aqueles em quem a faculdade tem uma certa expressividade, uma constância, uma regularidade. Nesse caso, já não vale a primeira informação. Não vale sentir num grau qualquer. Há que ser uma faculdade que se expresse perceptivelmente. Há alguma faculdade que se veja, que se note, que se sinta, que se reconheça. E para isso, continua Allan Kardec, no mesmo texto, se faz necessária uma constituição própria. Logo, para que alguém disponha de uma faculdade mediúnica de expressão, reencarna com um corpo apropriado para isto. Essa constituição própria é a constituição orgânica. E Allan Kardec dirá à frente, a faculdade mediúnica se radica, se enraiza no organismo. É por isso que há indivíduos que renascem na Terra com uma predisposição maior que a de outros indivíduos para fazer determinados registros. Aqueles que têm facilidades com seus plexos braquiais, então têm facilidade para a psicografia, com a mão, com as duas mãos. Mas há aqueles que têm facilidade de fazer registro com seu centro da visão, não dos olhos, mas do cérebro, que se liga diretamente aos centros do campo perispiritual. E aí esses indivíduos têm uma percepção dos espíritos pela visão e se tornam videntes. Mas há outros cujo centro mais sensível é o centro da fala, é o centro de Broca. E então, quando o espírito se aproxima, a criatura tem vontade de falar e surge a psicofonia. Mas há outros que têm maiores e melhores registros auditivos. Outros os têm olfativos. E desse modo, Allan Kardec estabelece, existirão tantas modalidades mediúnicas quanto há criaturas na Terra. Porque cada indivíduo tem uma bagagem, uma experiência, e por isso nele a constituição orgânica abre determinadas comportas. E há ainda alguns em quem estão abertas todas essas comportas. Nesse caso, nós bem podemos destacar o nosso saudoso homem-amor, Chico Saudade Xavier. Ou se quisermos, Chico Amor Xavier. Ou simplesmente Chico Xavier. A sua percepção mediúnica não conseguimos estabelecer escrevendo. Não tínhamos possibilidades, e ainda não temos, de aquilatar a extensão, o alcance das faculdades mediúnicas de Chico Xavier. Pessoalmente testemunhei um dos episódios dessa linha de observações que faço. Porque o nosso querido Chico, tão logo nos aproximamos na juventude, nos tornamos amigos. Cada vez que sabia que eu chegava a Uberaba, enviava um mensageiro para me contatar e fazer-me um convite para ir ao centro, para um café em sua casa, alguma coisa que era nítida de sua gentileza proverbial. E numa dessas ocasiões, um jovem que tinha trânsito livre na casa do Chico foi até ao hotel para dizer-me que Chico me convidava para um almoço em sua casa. Marcamos o horário e o jovem Marcos buscou-me no hotel Levou-me à casa do Chico, onde o encontramos assentado numa cadeira de balanço na varanda. Assentei-me no peitoril da varanda e o jovem Marcos num banco diante do Chico. E depois das saudações iniciais, o jovem amigo disse: Chico, eu tenho uma amiga muito querida que está vivendo um problema. Pediu-me que eu narrasse o problema a você, para que, quem sabe, você lhe enviasse uma orientação. E o Chico se ajeitou na cadeira de balanço e perguntou ao Marcos: e qual é o problema de sua amiga, meu filho? Numa faixa entre 8 a 10 minutos, Marcos narrou a Chico o problema de sua amiga. Era um problema sentimental. E ele contou e contou e recontou. E quando terminou, disse: então, Chico, o que é que você teria para dizer para minha amiga? O Chico, que se mantivera com o indicador num dos cantos da boca, olhou por cima dos óculos e disse ao nosso amigo Marcos: meu filho, primeiro vamos arrumar essa história. E começou a contar o que de fato tinha se passado, que nem o Marcos sabia. Ele estava contando a história que a amiga contara para ele. E o Chico recontou de outra maneira e disse: agora, você então diga a nossa irmã. E deu o recado. Eu fiquei abismado. Digo, mas onde é que ele foi buscar essa informação? Porque quem contava a história para ele não sabia dessa realidade. Ele tinha que ser médium para que o espírito que o assistia naquele momento dissesse: essa não é a história real. Muita gente conversa com os médiums sem acreditar na mediunidade. Jura por Deus que o médium não vai saber que ela está mentindo. Do mesmo modo que as pessoas mentem para os psicólogos. Mas pelo menos aos psicólogos elas estão pagando. E se dirigem aos médiums e fazem caras e bocas, expressões, até porque só conta a sua visão das coisas. E nessa sua visão estão envolvidas outras pessoas. E essas outras pessoas não têm voz nem vez para ajudar a contar a história. Então, essa foi uma das observações notáveis que pude acompanhar da mediunidade do Chico. Mas em 1981, também me encontrava em Uberaba, por ocasião em que o médium baiano Divaldo Pereira Franco recebera na cidade o título de cidadão uberabense. Chico Xavier esteve presente à solenidade de entrega da certificação a Divaldo Franco. E no dia seguinte, e era sábado, fomos ao abacateiro famoso, à Vila dos Pássaros Pretos, onde o Chico atendia aquela comunidade de criaturas necessitadas. Mas antes disso, realizava um momento de evocação doutrinária, de estudo, de reflexões, sob a fronde do abacateiro. As pessoas eram chamadas a dar a sua versão do texto lido, quase sempre do Evangelho segundo o Espiritismo. E naquela tarde, depois que o senhor Wicker Batista, hoje já desencarnado, leu o texto evangélico, pediu ao médium Divaldo Franco que fizesse o comentário da tarde. Naquela tarde, somente o Divaldo faria os comentários, por razões óbvias. Ele era o homenageado da cidade. E ninguém queria perder a oportunidade de ouvir essa oratória notável do médium baiano. E Divaldo aproveitou-se do tema do Evangelho e nos trouxe uma história vivida na França por um casal de irmãos, Marie e Igolin. E Divaldo contou com emotividade, e no bojo da história, em que Igolin era um jovem deficiente físico e pobre, órfão, sua irmã, a única que tinha, acabou por se prostituir para ajudar ao irmão financeiramente. O irmão acaba sendo assassinado por hordas de desocupados parisienses. E Divaldo conta detalhadamente a história, falando sobre o sofrimento de Marie, quando vê o corpo morto do irmão querido, por quem ela fizera o seu máximo. A história é concluída por Divaldo Franco, a fala é concluída, e quando voltávamos daquele momento para a casa do Chico, o velho Chico segura no braço de Divaldo e diz assim: Divaldo, como é que acabou a história de Marie? Me encantou essa jovem. E o Divaldo lhe diz: Chico, no livro o autor não diz. E o Chico: uai, mas eu gostei tanto dessa moça. E a história parou por ali. Houve a tarefa da noite no centro espírita, no grupo espírita da prece. E no dia seguinte, quando lá estávamos para nos despedir do Chico, como eu estava sempre junto do Divaldo, o Chico lhe disse: Divaldo, você não queira saber como é que eu já descobri. Eu pedi a Emanuel. E começou a contar a Divaldo o desfecho da vida de Marie. E o Divaldo: então agora eu vou incluir isso na minha palestra, Chico, porque o autor não diz. A história no livro muda de caminhos e Marie vai ficando em segundo plano na história narrada pelo autor. A mediunidade de Chico tinha algo que não é comum nas mediunidades. Doutra feita, porque visitava mais uma vez a Chico, sempre eu ia nas férias escolares, janeiro, julho, estava em Uberaba pelo menos por 15 dias. Então, numa dessas vezes, já no final da madrugada de uma sexta para sábado, na madrugada de sábado, portanto, o grupo espírita da prece estava lotado de gente. As necessidades humanas, as dores, as buscas, os anseios, e uma família chorosa que esperava por uma mensagem, quem sabe, do seu filho desencarnado num acidente automobilístico havia pouco tempo. Lá pelas tantas, Chico, em transe, recebe a mensagem do Espírito e, curiosamente, segurou no lápis com a mão esquerda. O jovem desencarnado era sinistro e escreveu a mensagem. E era mais uma mensagem da noite, se não fosse o episódio marcante que ali estava contido. O jovem falava do acidente, como todos os outros falavam. Pedia perdão aos pais por eles estarem sofrendo. O acidente não fora proposital, fora um problema da máquina, houvera chegado o seu tempo. Mas, no bojo da mensagem, o jovem se dirigia aos seus pais, pedindo-lhes que dessem apoio, que procurassem a jovem fulana de tal, sua namorada, porque essa jovem estava grávida de um filho dele, e eles não tiveram tido tempo, não haviam tido tempo de contar aos pais. Ela possivelmente já narrara aos seus, mas ele não tivera tempo de falar para os seus pais, que seriam avós. E agora que essa moça poderia ficar ao abandono, ele vinha pedir aos pais que a procurassem e declinou o endereço da jovem. Esse menino que nasceu, indicado nessa mensagem, hoje é adulto, pai de família, pelas informações que obtive na cidade de Ribeirão Preto, onde era o rapaz desencarnado. Então a faculdade mediúnica de Chico tinha algo cavalar, tinha algo não comum, que eram os detalhes que não são captados por qualquer tipo de médium. São habilidades do médium, da faculdade individual. Nós vemos, recebemos mensagens honestas, mas em que o Espírito diz as coisas mais comuns, que até todo mundo já sabe. Mas na faculdade do Chico as coisas eram diferentes. Em outra ocasião, uma senhora jovem adentrou o grupo espírita da prece pelas 3 e pouco da tarde, quando o Chico estava terminando de fazer o atendimento individual que ele fazia e apontava o nome do desencarnado e a data que Emanuel lhe pedia, já que morre muita gente com o mesmo nome a cada dia. Nada mais, O Chico não perguntava se tinha cachorrinho, se tinha luluzinha, se não tinha, se o carro era de tal marca, nada disso. Para enfeitar depois a mensagem, não existia isto. Ele pediu o nome do morto, a data e, naturalmente, o nome de quem estava pedindo a mensagem para depois encaminhá-la. Nessa tarde, então, 13 e tal, adentrou uma senhora mascando chiclete e disse: Chico, pede aí uma proteção para o pai do meu filho. E se foi. E eu pensei comigo, mas isso é maneira de pedir mensagem? Pai do meu filho? E o velho Chico perguntou a alguém o nome dela. E ela era conhecida ali porque alguém lhe disse o nome e ele pôs no cabeçalho. Fulana de tal, presente. Pede orientação para o pai do seu filho. Eu li Chico escrever isto. E juntou aquilo tudo e à noite, na hora em que comentávamos à mesa os textos doutrinários, enquanto na cabine ele recebia as mensagens, os receituários, logo mais, no início da madrugada, pálido como a cera, Chico voltava à mesa principal dos trabalhos para que a reunião fosse encerrada e ele passasse a ler as mensagens recebidas na noite. Enquanto isso, os seus auxiliares iam distribuindo, chamando pelo nome, as pessoas que tinham feito pedidos. E chegou a vez dessa senhora. Pelo fato dela ter feito o que fizera, eu fiquei atento a ela. Não esqueci de sua figura. Seu Iker Batista entregou-lhe a mensagem, ela leu, fez um muxoxo e rolou a mensagem. E ficou por ali. Todas as pessoas iam recebendo e iam embora, porque já era tarde. Ela ficou. E quando havia pouca gente no recinto, ela se aproximou de Chico e disse: Chico, eu acho que houve algum engano na mensagem. E o Chico: é, minha filha, mas qual foi o engano? É, Chico, que você diz que eu preciso procurar e dar assistência ao pai do meu filho, mas meu marido está muito bem de saúde, Chico. E o velho Chico mineiramente: mas a senhora falou o pai do seu filho. Ela guardou a mensagem e foi embora, feliz da vida. Porque as pessoas lidam com os médiuns não acreditando que eles sejam médiuns. E não se toca mais nisso. Eu acho que até ela tinha esquecido. Daí então, são detalhes. Numa outra ocasião, Chico estava recebendo uma série de mensagens de um jovem judeu desencarnado em São Paulo. Toda a família judia. Ele desencarnou num choque anafilático na cadeira do dentista, enquanto cursava os últimos anos da medicina. A família entrou em pânico e Roberto Muscat começa a escrever através de Chico Xavier à sua família. E escreveu várias mensagens. Os pais do moço iam ficando cada dia mais apaixonados por Chico Xavier, por seu trabalho e pela revelação que vinha nas mensagens. Porque o jovem fazia menção a festas judaicas, às quais ele era levado por seu avô desencarnado no mundo espiritual, e que o pai não conhecia que festa era aquela. Não se faziam mais aquelas festas na terra, mas levava mensagem e conversava com seu rabino na sinagoga em São Paulo. E depois dizia para o Chico: essa festa existiu, Chico. Não se faz mais na sinagoga, mas os espíritos ainda continuam a fazê-la no além. Os espíritos ligados ao judaísmo. Nessa noite em que eu estava presente, Chico recebeu mais uma mensagem de Roberto Muscat. E ao final da mensagem, ele desenha uma estrela de 6 pontas, o sino Salomão, como se chama. E em cada uma das 6 pontas coloca o apelido dos familiares. E a mãe começa a chorar, emocionada como sempre, mas naquele dia, ela disse então para que ouvíssemos: era assim que ele costumava fazer quando deixava um bilhete para a família toda. Ele dizia que a sua família era a sua grande estrela de 6 pontas. Sutilezas da faculdade mediúnica, que não é todo mundo que tem. Hoje em dia, com essa moda que o povo tem no nosso meio, que ninguém nos ouça, o defunto ainda nem acabou de deitar, o povo já está recebendo mensagem. Cada um quer agradar primeiro a família, ou quer enganar primeiro a família. Chico não tinha pressa. Muitas famílias estiveram visitando-o meses a fio, sem conseguir nada, porque ele dizia que o telefone toca de lá para cá. Não são os médios que inventam mensagens dos espíritos, ainda que hoje em dia muitos inventem, para ficar famoso, para agradar, ou com que outro objetivo seja, que não corresponde às vistas do espiritismo. Essa sutileza não se inventa. Por isso, muitos fazem uma entrevista antes, quer saber o número do sapato, como é que é, para depois jogar isto no texto. Era assim que Chico fazia. Não era assim que Chico fazia. Nem havia tempo para isto. E ele não tinha uma cabeça para guardar milhares de informações de centenas de pessoas que passavam por ele. E depois saber qual era a informação de cada um para colocar nas cartas é humanamente impossível, nem com mediunidade. Então, o que aparecia nos textos era o que o Espírito escrevia. Daí então, a faculdade mediúnica de Chico Xavier era alguma coisa especial. Um amigo que volta e meia me acompanhava nas viagens a Uberaba me dizia: quando eu venho para visitar o Chico, eu passo uma semana de jejum. Eu oro, eu peço a Deus que me limpe, porque eu não quero nem que Chico pegue meu pensamento. Eu digo: mas não seja tonto. Porque quando você chegar perto dele com essa preocupação, ele já leu qual é a sua preocupação.
Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a sequência da palestra de Raul Teixeira, realizada durante o encontro com Chico Xavier, promovido pelo Centro Espírita Joana de Ângeles, da Barra da Tijuca.
Está no ar. Na Tribuna Espírita. Participe do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro. Seja mais um mantenedor da programação espírita da emissora que reconquistou o quarto lugar de audiência do Rádio AM. Ligue 2478-1400 ou 2461-1400 e grave na secretária eletrônica seu nome e telefone para que possamos realizar o seu cadastro. E você ainda pode fazê-lo no site www.radioriodejaneiro.am.br, acessando os links Emissora e Clube da Fraternidade ou por e-mail. Rádio Rio de Janeiro, a rádio de todo mundo. A palestra que você não ouviu está no ar. Na Tribuna Espírita. Coordenação e apresentação, Marcelo José.
Voltamos a apresentar a palestra de Raul Teixeira, realizada no dia 15 de agosto de 2010, no Arouca Barra Clube, durante o encontro com Chico Xavier, promovido pelo Centro Espírita Joana de Ângeles, que fica na rua Gilberto Amado, 311, Barra da Tijuca. Com vocês, a sequência da palestra de Raul Teixeira.
Era uma antena, numa madrugada fria de Uberaba em julho. Depois da reunião naquela mesa lauta de quitandas e café, as quitandas, como chamam os mineiros, os biscoitinhos, as bolachinhas, e o café quentinho, ou chá de cidreira com cravo e canela. O velho Chico retruca a uma colocação de um amigo: eu não sei Como é que os espíritos me deixam continuar vivendo, sabendo das coisas que eu sei? Porque o médium, com a capacidade dele, se aproxima da aura das pessoas e tem a sua fotografia. Sabe quem é quem. Quantas vezes víamos criaturas que chegavam próximas ao Chico e não deixavam o Chico falar. Elas queriam falar de si. Porque Chico, a minha mediunidade, porque eu faço, porque eu vejo, que acontece. Eu dizia, cala a boca, Telvina. Deixa Chico falar, pelo amor de Deus. Porque perto dele a gente aprendia. Mas havia pessoas que iam para se exibir. Junto do Chico, quem é que podia se exibir? E ele quieto estava, quieto ficava. Incentivava. E as pessoas saíam gloriosas. E ele mesmo não falava nada sobre a sua faculdade. Os médiuns verdadeiros são discretos, diz-nos o Livro dos Médiuns. Quando a gente encontrar um médium muito faroleiro, está faltando espiritismo nele, para que ele possa ter bom senso. Não é tudo que os médiuns sabem que devem sair falando. Em 1970, disse-me o Chico pessoalmente, quando terminávamos em Uberaba uma sessão da antiga Cometrim. A época era a confraternização das mocidades espíritas do Triângulo Mineiro. Depois passou a ser Cometrim com dois M's. Mocidade e Madureza do Triângulo Mineiro. Chico foi chamado. Eram sempre realizadas na Semana Santa. E quando Chico terminou de falar aos jovens, tínhamos ido de Niterói para lá com um amigo, leu a mensagem de Castro Alves dirigida à juventude, e que o dirigente da sessão disse assim seja, a turma de moços correu alucinada para se preparar para o baile da Aleluia, que seria à noite, já que era tarde de um sábado. E ficamos ali poucos jovens espíritas, aproveitando o que o Chico tinha para nos trazer. Deu-nos o braço, a nome disse, meu filho, você precisará treinar insônia. E eu, aos 19 anos, olhei o Chico e disse, mas pensei com meus botões, como treinar insônia? E ele me respondeu, os trabalhadores do bem precisarão treinar insônia, meu filho. Porque será impossível dormir, conciliar o sono com os gemidos da humanidade sob a nossa janela. Eu lhe digo que se os espíritos ainda estão usando esse chinelinho velho e apontava para si, é porque há muitos chinelos novos que não querem sair da caixa, do armário, do conforto. Era fácil de entender. Médiuns há muitos, para dia de festa, para os aplausos, mas não para os sacrifícios, para os testemunhos, para as disciplinas, para as lutas. Todos querem ser médiuns, começando por onde o Chico terminou, mas não sofrendo as lutas que o Chico sofreu. Não vivendo os testemunhos que Chico deu, então nunca serão. Porque para cristificar-se, diz o Espírito Joana de Ângeles, há necessidade de crucificar-se. Logo, é importante que nós pensemos na faculdade mediúnica de Chico Xavier, atrelada à sua vivência, ao seu modo de ser, à sua simplicidade, que não era a tolice da criatura parva, era a simplicidade mesmo, porque ele tinha todos os motivos para a exibição. já que era procurado, já que era endeusado. Mas ele era o que era, um homem simples. Daí então, disse-me ele nessa noite em que eu aprendi que tinha que treinar insônia: o médium, meu filho, no espiritismo tem que ser discreto. Se os médiuns saírem dizendo tudo quanto sabem, veem, ouvem do além, serão internados em sanatórios. Porque há coisas tão fora do enfoque comum dos indivíduos que os indivíduos não acreditarão. É diferente a mediunidade lida em livros da mediunidade vivida na sua realidade e amplitude. Daí então, cabe ao médium essa olhada para dentro de si, começar a remexer nos seus papéis velhos internos e fazer muitas vezes novas escritas de posturas antigas, renovar a visão sob vários aspectos dos fenômenos da vida, para que possa ser a vida mais útil. Então nós vemos em Chico Xavier não apenas um modelo de médium para quem a mediunidade deseja se candidatar, mas o homem chamado amor. O homem que amava as plantas quanto os animais, mas tinha um especial carinho com os indivíduos humanos. Perto do Chico, cada um de nós saía com a impressão de que era a pessoa mais amada por ele. Porque era assim que ele nos fazia sentir. Diante dele, ele beijava os pobres, os ricos, os pretos, os brancos, os limpos, os sujos, os cheirosos, os menos cheirosos. E desse modo, ao falarmos da faculdade mediúnica de Chico, nós precisamos atrelá-la à vivência do homem Chico Xavier. Não existirá bom médium se não houver boa criatura antes. Nenhuma criatura de mau caráter, nenhum indivíduo vicioso será médium com Jesus. Poderá sê-lo com as forças sombrias que perturbam a Terra. Porque é no Livro dos Médiuns que Allan Kardec nos chama a atenção para o fato de que a faculdade mediúnica em si mesma não depende da moralidade, porque ela está enraizada no organismo. Se o indivíduo reencarnou-se com um organismo apropriado para filtrar a influência dos espíritos, ele vai filtrar a influência dos espíritos. Mas se ele deu à sua vida um direcionamento negativo, ele vai filtrar os espíritos relacionados a esse norte indevido que ele buscou. É por isso que no Livro dos Médiuns, Allan Kardec vai trabalhar, depois que fala dos médiuns, sobre a influência moral dos médiuns. Se a moralidade não interfere na faculdade em si, interfere na qualidade do fenômeno, sim. O médium moralizado enaltece o fenômeno. O médium imoral embrutece-o. Daí então, é importante verificarmos todos nós que de um modo ou de outro apreciamos a faculdade mediúnica de Chico Xavier, que isso tudo teve um preço, pago com renúncias, com simplicidade, com lágrimas, com dores morais, com abandonos, com traições, que quase nunca a gente suporta sofrer. Muitos médios gostariam de sê-lo numa estrada alcatifada de facilidades. Como quem desfilasse num carro aberto, beijando para todos os lados. Mas não existe cristificação sem a crucificação. Daí, quando pensamos na quantidade de pessoas que se vê aflita para receber espíritos, para participar da sessão mediúnica de sua casa espírita e dá até briga, elas não sabem de fato o que isso significa, porque receber espíritos é a coisa mais banal que existe, sem nenhum valor em termos absolutos. Os bêbados dos bares recebem espíritos porque fazem o tipo de transe etílico, transe alcoólico, e vemos os bêbados falando a esmo pelas ruas, com as vozes que eles registram, com as imagens que eles têm. Os drogados de droga pesada recebem espíritos com facilidade, porque penetram no transe químico ou no transe farmacológico, que predispõe a mente a se abrir para o mundo espiritual consentâneo com a característica moral do indivíduo. Eles recebem espíritos, veem espíritos, falam com espíritos do nível em que eles estão. Mas para sermos médiuns espíritas, há que buscarmos essa mediunidade com Cristo, que não é apenas receber espíritos, é viver de acordo com os objetivos que o Cristo tem para as nossas vidas. Na reunião mediúnica, segundo o Espiritismo, nós não somos os caridosos para com os irmãozinhos, nessa linguagem piegas que a gente encontra em toda parte. Há uma troca. É verdade que os encarnados dialogam com amor, explicam, conversam, doutrinam, entre aspas. Mas é preciso que os encarnados tenhamos olhos abertos e ouvidos também, para captarmos dos sofredores as razões do seu sofrimento, as razões de sua tormenta, porque eles nos dão lições indiretas, dizendo-nos sem dizer do que não devemos fazer, para que não estejamos como eles se acham agora, para que nós não soframos como eles sofrem no momento. E os nossos benfeitores espirituais, que nós amamos tanto, nos dizem, com suas mensagens, com suas atitudes, que caminhos nós deveremos trilhar para que cheguemos um dia onde eles agora se encontram. É por isso que quando pensamos na mediunidade, nesse fenômeno tão antigo quanto é o mundo, e nos vemos ainda hoje abraços com tanta desinteligência a seu respeito, com tanto mau entendimento a seu respeito, chega-nos o Espiritismo e nos traz um prototipo Chico Xavier, um tipo ideal para nós que estamos nos ensaios da mediunidade com o bem. Por seu intermédio, o espírito Albino Teixeira um dia escreveu que o melhor médium para o mundo espiritual não é aquele que recebe mais espíritos, que tem o maior número de faculdades para o mundo espiritual, escreve Albino. O melhor médium é aquele que esteja sempre disposto a aprender e sempre pronto a servir. Daí então, essa mediunidade tão falada, tão buscada ansiosamente, com certeza ainda não é bem entendida. Por isso, cabe aos médiuns essa reflexão. A mediunidade na Terra é uma porta que se abre para nos dizer de onde nós viemos. Qual é a nossa destinação? É para nos dar essa certeza de que as dores da Terra não se alongarão, mas de que os sorrisos e franquezas do mundo também terão seu termo. Porque tudo o que é daqui, aqui ficará. Só levaremos conosco para a grande pátria aquela riqueza, aquele haver que o ladrão não pode roubar, que a ferrugem não pode consumir, tampouco a traça corroer. É essa riqueza que nos permitirá penetrar pela simbólica porta estreita. São as riquezas da alma que poderemos aurir com o exercício digno, honesto, responsável da faculdade mediúnica, e não com esse folguedo, com esse frisson de ser mais famoso. Quem é que tem o guia melhor, o guia mais bonito, o guia mais estrangeiro, no desfile de egos que encontramos no mundo contemporâneo e no meio de nós todos? Oxalá cada qual de nós possa ouvir as vozes imortais que nos cantam desde esse além, o convite para a renovação. Ninguém tem que ficar santo amanhã, seria uma hipocrisia. Mas a proposta dos imortais é para que nos tornemos criaturas de bem, começando agora o esforço por nossa reeducação. E aqueles que já o começaram, dando prosseguimento a esses esforços pela própria renovação. O Espiritismo nos abre essas veredas. Allan Kardec nos aponta esses itens, enquanto o nosso saudoso Chico Xavier conseguiu viver para que víssemos como deve viver um médium que respeita o bem, que ama Jesus e por isso deseja servir a humanidade. Com essa certeza, contaremos sempre com a assistência grandiosa de Jesus, que estará em toda parte junto a nós, porque foi também pelas mãos de Chico que Maria Dolores um dia escreveu que onde estiver Jesus, alma querida e boa, ilusão, erros, falhas apareçam embora. E ainda mesmo que o mal em torno de nós desarvora, quanto a ti esclarece, ilumina, ampara, aperfeiçoa. Porque onde estiver Jesus, nada se diz à toa. Uma vez que o engano sempre pede luz onde a verdade mora, e a caridade, ora a ora, alteia-se mais bela, enquanto em toda parte o trabalho abençoa. Onde estiver Jesus, mesmo quando te vejas humilhado, sozinho, nas desfigurações, nas calúnias do caminho, inflama-te de amor. Amor que em todo tempo e lugar é sol ardente, é sol fecundo. Onde estiver Jesus, eis que o Mestre espera de ti, cristão espírita, a bondade, o perdão, a renovação, a paz, a fé sincera, para a glória da vida e para a redenção do nosso mundo. Muito obrigado, Pai Celeste. Muito obrigado, Cristo amado. Muito obrigado, senhores.
Apresentamos a palestra de Raul Teixeira, realizada no dia 15 de agosto de 2010, no Arouca Barra Clube, durante um encontro com o Chico Xavier, promovido pelo Centro Espírita Joana de Ângeles, que fica na rua Gilberto Amado, número 311, Barra da Tijuca.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Na Tribuna Espírita.